UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como prometido, vamos de entrevista? Pois muito bem, na última sexta-feira o mundo ouviu de Raul Castro o anúncio que entrou para a história de Cuba. Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, governante de Cuba entre 1959 e 2006, faleceu aos 90 anos. A morte do revolucionário foi recebida pelo mundo com sentimentos opostos, desde o choro de tristeza até de comemoração. Fidel era defensor do socialismo e governou Cuba até 2006, quando passou as responsabilidades do governo ao vice, seu irmão Raul, devido a um problema de saúde. Para falar mais sobre a morte de Fidel Castro e seus desdobramentos, vamos conversar agora com Kátia Gerabi Bádio, ela que é historiadora, professora de História das Américas do Departamento de História aqui da UFMG, da Fafiche, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Muito bom dia, professora Kátia Bádio, seja muito bem-vinda aqui ao Conexões.
Muito bom dia a você, a todos os colegas da rádio e aos ouvintes.
Obrigada pela participação desde já, viu, professora?
Tá, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
Professora, então, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse personagem, né, dessa figura Fidel Castro. A senhora poderia explicar quem foi e qual papel ele desempenhou aí na história de Cuba?
Então, Fidel era um jovem ainda, muito jovem, formado em Direito na Universidade de Havana e se engajou numa luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista, um governo autoritário, ditatorial, aliado dos Estados Unidos. Muito jovem, o Fidel, então, assim como seu irmão Raul e outros militantes cubanos, muito, a maioria deles muito jovens, se engajou nessa luta contra a ditadura de Fulgêncio. Houve em 26 de julho de 53, que é uma data símbolo da história, que foi depois dessa data resgatada pela história cubana após a vitória da Revolução, houve um ataque ao quartel de Moncada. Esse ataque foi frustrado, foi derrotado e Fidel foi processado, assim como outros militantes que tentaram atacar o quartel, e fez a sua própria defesa, né? Formado em direito que era, e que depois foi publicada com o nome A História Me Absolverá. Essa defesa do Fidel, ela era quase que um programa político, um programa de defesa da reforma agrária, dos direitos sociais, de uma série de reformas sociais e políticas importantes para o país. Ele acabou indo para o exílio no México, ele e outros militantes, e no México que o Fidel conheceu Ernesto Guevara, né, argentino, conhecido em todo mundo como Che Guevara, e um grupo de militantes voltou a Cuba, né, numa embarcação, o Grama, e aí, ao chegar em Cuba, foram combatidos pelas tropas cubanas, enfim, do governo, enfim, das forças armadas cubanas. Sim. E derrotados, subiram as montanhas, né, os montes da Sierra Maestra e iniciaram a guerrilha, que foi muito rápida, se a gente pensar historicamente, durou apenas 2 anos, porque eles sobem a Sierra Maestra, as montes da Sierra Maestra no final de 56, e aí a guerrilha começa a se organizar em 57, 58, e a vitória da Revolução no dia 1º de janeiro de 59, né? Na noite do Réveillon, o ditador Batista vai embora de Cuba e eles, enfim, tomam o país e assumem o governo, né? O Fidel é uma figura central, né, não só na história cubana a partir dos anos 50, mas da história latino-americana, porque havia inicialmente uma perspectiva de construção de um novo socialismo, né? Um socialismo de face mais humana, diferenciado do modelo soviético, inicialmente, né? Depois houve, sim, uma aliança, essa aliança, né, de Cuba com a ex-União Soviética.
Uhum. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais disso, né? O que essa revolução representou não só para Cuba, mas também para o resto do mundo?
Então, teve uma importância fundamental para a América Latina, né, como uma esperança socialista, em plena Guerra Fria, né, anos 50, vitoriosa, então, né, como eu disse, em janeiro de 59. Então, uma esperança de um projeto socialista que nunca tinha sido vitorioso anteriormente na história latino-americana. Uhum. Isso encheu as juventudes mais sensíveis, né, às questões sociais, juventudes com simpatias à esquerda, juventude de toda a América Latina que viram no projeto socialista cubano uma grande esperança, né, de construção de sociedades menos desiguais, mais socialmente mais comprometidas. E aí houve um grande engajamento em vários países da América Latina e o surgimento de movimentos de guerrilha, de luta armada, tanto em áreas rurais como urbanas, dependendo do país, mas em vários países da América Latina, na maioria dos países latino-americanos. E, na verdade, esses movimentos acabaram derrotados, né? A América Latina, em vários países da América Latina, sofreram golpes de Estado, militares, uhum, né? Golpes de direita, e com um conteúdo profundamente antissocialista, anticomunista, né? O único movimento guerrilheiro vitorioso que houve depois de Cuba foi na Nicarágua, né? A Frente Sandinista de Libertação Nacional, que foi criada em 1961 sob inspiração da guerrilha cubana, assim como outras guerrilhas na América Latina, também com a mesma inspiração. Uhum. E a Frente Sandinista de Libertação Nacional conseguiu, né, mas um movimento guerrilheiro que foi muito mais longevo, surgiu em 61 e só chegou ao governo da Nicarágua em julho de 79. E governou até 90, porque aí, no caso da nicaragüense, houve eleições, havia pluripartidarismo. O modelo nicaragüense tinha diferenças importantes em relação ao modelo cubano, né? Uhum. Então, houve uma importância enorme na América Latina nos anos 60 e 70, né? Aí, com as ditaduras militares, né, em países como Brasil, Uruguai, Argentina, etc., etc., e outros também, as esquerdas foram brutalmente reprimidas, muitos desses movimentos foram completamente derrotados, alguns não, como é o caso das FARC na Colômbia, né, uhum, que seguiram existindo. Hoje há essa tentativa na Colômbia de consolidar um acordo de paz. Então a importância é enorme, e é muito interessante pensar que um país pequeno como Cuba, a maior das Antilhas, mas, de qualquer maneira, um país pequeno, economicamente pouco relevante, né? Quando houve a vitória da Revolução, a economia cubana, baseada fundamentalmente na produção canavieira. Então, esse país pouco importante economicamente, com importância geoestratégica e geopolítica, por estar ali numa região da entrada, ali no Caribe, né, muito próximo dos Estados Unidos, mas do ponto de vista econômico sem relevância, e que se tornou um farol para as esquerdas do mundo todo, né? Uhum. Mas acabou se tornando um governo autoritário, aliado da ex-União Soviética, e com todas as contradições dos regimes socialistas, uhum, mas com particularidades cubanas, né? Que tem algumas particularidades que fazem o regime socialista cubano é diferente dos regimes socialistas que existiam no leste europeu.
Sim. Muito bem, agora são 11 horas e 18 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com a professora do Departamento de História aqui da UFMG, professora Kátia Gerabi Bádio, sobre o líder cubano Fidel Castro, que faleceu na última sexta-feira. E aí, professora, a morte de Fidel representa uma nova etapa para Cuba ou não? A política, a questão lá já está consolidada de alguma forma, professora?
Então, na verdade, essa nova etapa, bem, o regime cubano, desde a vitória da Revolução, vem passando por várias etapas, né? E desde da década de 90, com o fim da ex-União Soviética, que o regime cubano vem se transformando. Então, essa transformação, ela começou, inclusive, ainda com o Fidel no poder. Muito antes da retirada do Fidel por problemas de saúde.
Sim.
Então, essa mudança vem acontecendo. Então, desde a década de 90, a economia cubana, paulatinamente, vem se abrindo a investimentos privados. Não se pode mais dizer que a economia cubana é socialista, ela é uma economia mista.
Sim.
Claro, o setor estatal é poderosíssimo ainda em Cuba, mas negócios privados têm um papel cada vez maior na economia cubana. E como eu disse, isso vinha acontecendo desde a década de 90, uma transição paulatina, lenta, segura e controlada pelo Estado. Não, eu estava falando, né, que estava acontecendo em Cuba desde a década de 90 uma transição comandada pelo próprio Estado, né, de abertura da economia, que hoje a gente pode considerar, quer dizer, não, já há um certo tempo, que a economia cubana já não é mais completamente socialista, estatal. O setor privado vem crescendo, né, desde a década de 90, mas essa transição se acentuou com a retirada do Fidel e a partir do momento em que o seu irmão Raul Castro assumiu o comando do governo e do Estado cubano. E, claro, aí com o governo Obama, essas negociações com os Estados Unidos foram muito importantes, a retomada das relações diplomáticas, e havia uma certa expectativa de fim do embargo econômico que dura décadas e que impacta de uma maneira muito forte a economia da ilha. Agora, com a vitória de Donald Trump, é muito difícil prever exatamente o que vai acontecer. O Trump vem acenando com o fim dessas negociações com o governo de Raul Castro, mas, na verdade, é uma pressão dentro dos Estados Unidos, inclusive de setores, enfim, de setores empresariais e setores políticos dos Estados Unidos e também de vários outros países do mundo, para que essas negociações continuem e para que o fim do embargo seja possível, né? Numa Cuba que vem se abrindo já há muito tempo. De maneira paulatina, segura, mas vem abrindo a sua economia, permitindo o crescimento dos negócios privados, tanto de pequenos e médios empresários nacionais, mas de...
Alô, professora Kátia? Mais uma vez, perdemos o contato, o telefone ficou mudo, mas
qual vai ser a repercussão para essas negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba a partir aí do governo do Trump?
E aí, professora, eu fiz até essa pergunta também, né, dessa nova etapa, pensando nas ruas de Miami, cubanos, não só cubanos, que fugiram do seu país, comemoraram, né, as pessoas comemoraram aí com emoção a morte da personalidade cubana, dizendo que Cuba estava livre. E aí eu queria comentar um pouco disso, o motivo dessa comemoração, o que Fidel representava para essas pessoas que celebram aí a morte de uma pessoa, professora?
Então, desde a Revolução, né, os setores dominantes da sociedade cubana, tanto do ponto de vista político como econômico, e também setores grandes das camadas médias, média-altas, foram para o exílio, né? Saíram de Cuba com a estatização da economia cubana e aí realmente quando o governo do Fidel assumiu o caráter socialista, se aliou à ex-União Soviética, esses setores de classes média-altas e setores dominantes foram para o exílio, a maior parte para Miami, para a Flórida, né? Ou para outras regiões dos Estados Unidos. E esses cubanos exilados e seus descendentes, em grande parte, se tornaram inimigos ferrenhos do Fidel. E é fato isso que o governo, né, liderado por Fidel Castro, implementou na ilha um governo autoritário, muito personalista, perseguiu, isso é fato também, opositores, dissidentes, mas também é fato que os Estados Unidos, ao longo dessas muitas décadas, né, desde a vitória da Revolução em 59, tentou de diferentes maneiras derrubar o governo do Fidel Castro e fazer uma série inclusive tentativas, né? Houve tentativas de assassinar o Fidel, todas frustradas. Então, houve mesmo uma sabotagem do governo socialista em Cuba. Então, você tem os dois lados. De um lado, um país acossado pela potência capitalista mais poderosa do mundo, e por outro, um país pequeno, uma ilha no Caribe, e por outro lado, um governo que foi se tornando autoritário, efetivamente, com caráter ditatorial. E esses grupos exilados nos Estados Unidos, particularmente na Flórida, se tornaram ferrenhos adversários do regime socialista cubano e particularmente da figura do Fidel Castro. Mas o Fidel já não comandava o governo, desde que se retirou por problemas graves de saúde, problemas sérios, já idoso. Então, na verdade, é muito mais o símbolo do Fidel, né? Essa gente está comemorando a derrota do Fidel como se fosse a derrota, a morte do Fidel. A morte do Fidel como se fosse a derrota de um símbolo mesmo, como Fidel simbolizando o regime socialista cubano. Mas o fato é que ele já não governava.
Sim.
Então é muito mais o simbolismo da sua morte, como que para esses exilados da direita, né, de uma direita cubana que foi para o exílio, inclusive integrantes, né, ou aliados da ditadura de Batista, na verdade hoje seus descendentes, comemorando a derrota daquele que eles consideravam seu principal inimigo. Né? Não só adversário, mas inimigo, né?
Sim. Professora Kátia Bajo, o assunto é muito interessante, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente tem um tempo, então só para a gente encerrar, gostaria que a senhora indicasse aí, né, livros ou outros lugares que as pessoas possam ler mais sobre o Fidel e a Revolução Cubana.
Então, há um livro importante do cientista político e historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira, que tem por título De Martí a Fidel, a Revolução Cubana e a América Latina. Lembrando que Martí, né, é o principal nome da luta pela independência de Cuba no final do 19. Foi publicado pela editora Civilização Brasileira, é um livro já mais antigo, de 98, mas ainda um livro bastante importante. Há também um trabalho de um historiador norte-americano, mas enfim, um trabalho também relevante, está publicado em português, Cuba, Uma Nova História, do Richard Gott, pela Jorge Zahar. E eu vou indicar também um livro da minha colega de departamento, do Departamento de História da UFMG, Adriane Vidal Costa. O livro dela, que foi publicado pela editora Alameda de São Paulo em 2013, que tem por título Intelectuais, Política e Literatura na América Latina, O Debate sobre Revolução e Socialismo em Cortázar, García Márquez e Vargas Llosa. Não é um livro específico sobre a Revolução Cubana, mas Adriane Vidal Costa trabalha o impacto da Revolução Cubana em toda a América Latina e todo o debate intelectual e político sobre o socialismo e a revolução e o impacto da Revolução Cubana na América Latina, desde os anos 60, com a vitória da Revolução, final dos anos 50 e 60, até o final do século 20. Né? Então, é um livro muito interessante para pensar esse impacto da Revolução Cubana e todo o debate em torno de revolução e socialismo na América Latina nas últimas décadas.
Ok, professora Kátia Bajo, muitíssimo obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente, tá bom, professora?
Tá, eu que agradeço muito pelo convite para poder participar do programa da Rádio UFMG e estou à disposição para outras oportunidades.
Tá bom, obrigada, professora. Um bom dia.
Tá, um bom dia a você e a toda a equipe aí da rádio e a todos os ouvintes.
Ok, obrigada, professora. Muito bem, essa foi Kátia Gerabi Bádio, historiadora, professora de História das Américas aqui da FAFIS, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. A gente conversou sobre Fidel Castro, que morreu aos 90 anos na noite da última sexta-feira, dia 25 de novembro. As cinzas do cubano estavam no Memorial José Martin, em Havana, e partem hoje para uma peregrinação pelo país até Santiago de Cuba, berço da Revolução Cubana. O sepultamento das cinzas de Fidel Castro está previsto para o dia 4 de dezembro em Santiago de Cuba. E eu vou repetir aqui também as sugestões de leitura da professora, né? Eu anotei aqui rapidamente, mas aí são três nomes de livro. Cuba, Uma Nova História, né? Eu não peguei o sobrenome, mas é de um americano, Cuba, Uma Nova História, e foi publicado aqui no Brasil, então tem em português. O livro de Luiz Alberto Muniz Bandeira, De Marte a Fidel, pela editora Civilização Brasileira. E também o livro da professora aqui da UFMG, colega aí de departamento da professora Kátia Baggio, professora Adriane Vidal Costa, que é Intelectuais, Política e Literatura na América Latina.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.